ao BanzaCast, eu sou o Cristão e eu troco o leite da geladeira.
Eu sou o Heitor e na vida tem que ter pelo menos um pouquinho de regra.
Eu sou o Marlon e eu não gosto de cheat. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba! Salve, salve, povo bonito! Bem-vindos ao BanzaCast, o podcast mais maravilhoso que vocês vão ouvir hoje. E hoje nós estamos aqui com uma pautinha deliciosa. Uma pautinha que o meu principal medo da pautinha é cagar a regra, mas eu vim aqui pra isso. Eu tava com medo, Heitor. Heitor, eu tava com medo.
Bem observado.
Essa noite, na noite passada, Heitor, na hora que eu pus a cabeça no travesseiro, eu pensei assim... Pô, podia falar com os meninos que o cast... Pra gente tomar cuidado pra não cagar a regra. Aí depois, na hora que eu acordei, eu pensei... Eu acordei pra isso hoje. Eu tô aqui pra cagar todas as regras. Foda-se.
Eu vim mais munido de coisas mais sobre mim, assim, sabe? Aquelas regras auto-infligidas.
Pode crer.
Porque, como é que é, né, Cristão? Na vida, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de método, velho. Se a gente começa a fazer as coisas... Se não tem regra nenhuma, a sociedade vai virar um caos. Tudo derrete. Tudo vai pro caralho, velho. Começa agora sem regra, daqui a pouco tá todo mundo correndo pelado na rua.
Mas você não explicou por que você tava com medo de cagar a regra nesse episódio, Cristão?
Por que você tava com medo de cagar a regra? Nesse episódio nós vamos falar sobre... Tem que ter regra. Tem que ter um método. Vou mudar, porque nós mudamos. Tem que ter regra. Sabe, coisas que acontecem, que acontecem de maneira completamente indiscriminada e que na hora que tá acontecendo você pensa assim, mano, tinha que ter um jeito de verdade, tinha que ter um jeito oficial de poder...
Tá,
de poder falar ou fazer isso. Às vezes é coisa do dia a dia, mas o que me fez pensar sobre isso, Heitor, é que outro dia eu tava no busão, aí eu vi um anúncio do festival que ocorre aqui em BH chamado Comida de Boteco, que
pode
é
crer.
Um festival doido demais. Mano, pra quem não sabe, quando nós estamos na época do Comida de Boteco, sair à noite em BH é um negócio oneroso, devo dizer, acho que é a primeira coisa que me vem à cabeça, mas você vai ter uma experiência gastronômica no mínimo interessante.
Não, maravilhosa, tá, que isso, velho. Você vai em bares diferentes e cada ano Comida de Boteco tem um negócio central. Por exemplo, esse ano todos os pratos do Comida de Boteco vão ter que ter ou hora pronobis, ou costelinha, ou queijo pachá. Queijo pachá não sei se é um bom exemplo, mas queijo canastra.
É isso.
E aí, velho, cada prato inventa o... que você tá achando aí, Marlock?
O cara meteu um queijo de gringo no festival de comida mineira, mano. Lá tora, Zé.
Pô, velho, a gente ama o queijo em todas as formas, tá bom, Marlon?
O que eu tava pensando sobre isso, mano, é porque, tipo assim, comida de boteco é um negócio muito doido. Quando a gente pensa aqui em BH sobre comida de boteco, não é o que eu vejo acontecendo no festival do comida de boteco, tá ligado?
Não.
Quando eu penso em ir no boteco e comer uma paradinha, eu tô pensando, mano, num bolinho de feijoada, que é um negócio sensacional que nós temos. Eu tô pensando num torresmo bonito, numa batata bacana, tá ligado? Um caldinho de feijão. E aí, na hora que você chega no comida de boteco, os rangos não parecem com isso. Quando você vai a alguns botecos hoje, o rango já não parece com nada do que, pra mim, suava como uma comida de boteco. Então, a comida de boteco agora é uma comida qualquer que nós vamos fazer aqui pra você. E eu vou servir no boteco.
Você acha que eles estão quebrando a regra da comida de boteco? É isso?
Eu sinto um pouco isso.
Eu concordo um pouco com o Cristão, Zé. Porque às vezes você cola no comida de boteco e você chega lá e você fala, vou amassar um pastelzinho de angu.
Puta merda.
Tá ligado? Vou comer uma carninha cozida com farinha de mandioca.
Nossa.
Tá ligado? Comida de boteco. Uma conserva de ovinho de codorna com alguma coisa, entendeu? Aí você chega lá e é um não sei o que com molho de goiabada e frutas silvestres do não sei o que, tá ligado? O bagulho todo enfeitado, bonitinho. Você fala, meu irmão, tá ligado? Pô, até que tá gostoso, tá ligado? Mas aí comida de boteco também é sacanagem, porque aí você pede a porção e o bagulho custa R$47,90 porção.
É isso.
Tá ligado?
É.
E aí, velho, não come duas pessoas, velho. É. Tá ligado? Aí eu me sinto enganado, velho. Por mais gostoso que esteja, por dois dois motivos, pelo dinheiro e não é comida de boteco, pô.
É isso que eu sinto, mano. Tipo assim, e aí eu não vejo nada de errado de ser um prato do caralho, tá ligado? Porque teve ano que eu fui, tipo assim, sei lá, eu fui em todos os botecos que tava rolando comida de boteco, eu fui lá comer o prato do negócio. E é doido demais, uns pratos muito doidos, tá ligado? É realmente uma experiência gastronômica, mas o dizer comida de boteco, pra mim aquilo ali deixou de ser uma comida de boteco. Não sei aonde categorizar, tá ligado?
Então, isso aí, sabe o que eu fiquei pensando? Isso aí não é mais ou menos o que aconteceu com a culinária francesa, não? Que a culinária francesa era uma culinária rústica, de dia a dia, e os caras pegaram e conseguiram levar pro mundo com a sofisticação.
Pode
sei
crer.
Lá. Nem sei se eu tô falando que é bom, que é ruim, que não é, nem sei se é isso, não. Só peguei uma brisa.
Esse papo de comida europeia ser sofisticada pra mim, velho,
então,
é a maior bullshit que existe,
porque
você vai ver um prato e o prato é um molho feito com farinha e manteiga, tá ligado? E aí todo mundo fica tipo, nossa, uau, que sofisticado.
É porque já foi sofisticado.
Ralou a noz moscada no molho. Ah,
já
vai
foi.
Tomar no cu, meu irmão.
Já
ah,
foi
mas
sofisticado.
Mas aí século XVI passou, tem muito tempo, Heitor, tá ligado? Eu quero que o século XVI vá pro caralho, meu irmão.
Pois é. Então eles estão quebrando a regra da comida de boteco, Cristão. Tá
pois
aí,
é, aí tipo assim, até aí, como eu disse, o evento é do caralho. O evento final é do caralho, quando tem a final e tem uma festona com os top 10. Assim. Porra,
muito legal.
O evento é sensacional. Parabéns pra BH. Você quer vir pra BH, no, ter uma experiência gastronômica, venha na época do comida de boteco. Vem em qualquer momento que é sensacional, mas se você tem essa vibe do boteco, vem na época do comida de boteco, que vai ser doido. Assim. Vai ser legal mesmo.
Vou te falar, velho, o lance do Departamento de Turismo de Minas Gerais não tá patrocinando a gente até hoje, eles estão de sacanagem comigo, velho. Alô, Belo Tour! Porra, velho, joga um dinheiro em
nós. Os maiores
aqui,
disseminadores véio. Da cultura mineira, da...
Nem que a gente faz de propósito, não, mas porque a gente realmente gosta, acaba que a gente fala muito, né? E vou falar,
não, não tem como.
Já conheci vários ouvintes do BanzaCast que vieram pra cá porque ouviram no podcast.
Aí, ó.
Lucas... Oh. Wiza. Bom, a galera, velho. Galera.
Aí é responsa.
Galera. Pô, tá aí. Então tem essa.
Mas é isso. Eu acho que tem que ter um método. Porque aí nós estamos voltando. Nós temos que ter a regra do negócio. Nós temos que falar assim, até aqui, nós realmente estamos falando de comida de boteco. A partir daqui, nós estamos falando dessa comida de boteco 2.0, que é como eu vou chamar nesse momento, que eu não gosto porque classifica que a anterior é inferior. Então já retirei o 2.0 e... E eu acho que devia ter um local, uma linha que não pode ser cruzada, que vai dizer se você está comendo a comida de boteco.
Eu acho que é uma comida festival comida de boteco. Entendeu?
Pode crer.
Aí ela fica lá na cadeirinha dela, tá ligado?
Eu sei, peraí, eu sei. Hoje tá acontecendo muito queijo tipo não sei o quê. Isso aí é comida tipo comida de boteco. Pronto.
É isso, velho.
Pronto. Fiz a regra.
O queijo é tipo grana padano, né? E a comida é tipo comida de boteco.
Isso. Pronto.
Tá aí.
Já decidi. Muito obrigado
excelente
pela participação.
Solução.
Aqui a gente deixava o banco. Ih, era o começo. Falou!
Tá aí,
esse bagulho
tá aí
de ter regra, velho, é muito engraçado, porque às vezes é verdade, né, mano? Há um tempo atrás a gente gravou com o Ribeiro, né?
Uhum.
Sobre jogos difíceis e tal. O Ribeiro que é desenvolvedor de jogos e tal. E
de uma das maiores empresas de jogo do mundo, velho. Isso tem que ser falado.
Faz a boa
não vou falar
cara,
o nome, mas é como... Imagina,
é
imagina que o Ribeiro é desenvolvedor de jogo da Boeing. Não, da Boeing não. PS...
Sabe,
tô só no exemplo
o jogo
ruim
que
hoje.
Você compra, sabe o jogo que você compra de PS5, que
isso.
Custa R$340?
Isso.
O Ribeiro que produz esse jogo. Então
sacou?
O cara é brabo, tá ligado? E aí, velho, ele falou um negócio que é muito interessante. Ele falou, mano, os games, eles são pensados a dificuldade dele, tá ligado, velho? Pra o público conseguir aproveitar aquela parada e tal. E aí, às vezes, velho, a gente cai no erro de usar aquele codiguinho, né, mano? Tá ligado? Aquele codiguinho de colocar músculo no CJs, véio? Aquele codiguinho de cair a aeronave, tá ligado? Aí, esses dia, mano, eu tava jogando um game, o Valheim, falei dele aqui várias vezes e vou falar quantas vezes precisar, o jogo é bom demais, se tiver na promoção aí, comprem, sensacional. Mas eu tava jogando, mano, e aí, eu já tava jogando há muito tempo e tal, e tinha lançado um mapa novo no bagulho. pago e uma atualização. Só que eu já tava meio de saco cheio, tá ligado? Tá ligado quando você joga tanto bagulho e você fica meio burnout, assim, você fala, ah, mano, não tô querendo mais ver e tal. Só que eu tava muito curioso, velho, pra ver a nova expansão, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, vou entrar no modo ADM aqui, é tipo um Minecraft, que você consegue summonar as coisas, se deixar invencível, voar, tá ligado? Modo criativo. Aí eu
só
falei,
um
mano,
diazinho.
É agora, tá ligado? É isso, mano, é isso que eu vou fazer. Aí eu ativei, Cristão, todos os codiguinhos, velho. O personagem voar ao invés de andar, o personagem ficar invencível pra não morrer pra nada.
Sim, pode crer.
Aí eu fui lá no último chefão e matei o último chefão, Zé. Não. Quem disse que tem graça o chefão?
Acabou
agora?
Acabou a graça,
Zé,
do jogo.
Não. Acabou a graça, eu fui lá e matei o último chefão com cheat, Zé. Aí depois eu zerei o jogo mais duas vezes depois dessa. Não tem graça matar o chefão mais, Zé?
Não.
Eu já sei o que ele faz.
Que rajada.
Eu descobri o que ele faz, tá ligado? Aí, pô, aí foi foda, mano. Então, eu acho que o Ribeiro tava certo, mano. Os jogos, eles têm que ser difíceis. Às vezes, você tem que ficar agarrado, velho. Pra na hora que você conseguir o bagulho ser maneiro, mano.
É isso.
Porque tem hora que é,
mas
tá
eu
ligado?
Tenho um ponto de vista disso, que é o seguinte. Tem um jogo bobo que eu gosto e que todo ano eu recorro a ele mais uma vez, que é o Terraria. O Terraria, mano, é um joguinho que a gente chama de brainless. Tipo assim, não é pra pensar em nada. Eu acendo um baseado, eu ligo o joguinho, coloco um fone de ouvido, a própria musiquinha do joguinho, eu já fico numa vibe tão, tão delicinha, tá ligado? Aí eu sento, fico quebrando pedra. Só que aí, Marlock, o que que acontece? Todo ano eu começo um mapa novo. Esse mapa tem o nome do ano que está em vigor. Aí eu começo jogando esse mapa e eu dou uma olhada se saiu um boss novo, se saiu uma parada nova, que ele tem certas atualizações. Se não tem nada novo, eu coloco um modo que vem mais bicho, eu tomo menos dano e eu vou jogando. Que aí as coisas vão acontecendo mais rápidas no jogo. Então, tipo assim, é um modo que deixa o jogo um pouco mais fácil, mas o jogo tá ali pra isso mesmo, pra ser brainless, tá ligado? Pra eu não ficar pensando. Mas, se tem um boss novo, eu não faço isso. Porque aí, desde o momento que eu abri o mapa, eu vou ter que ter dificuldade pra poder chegar no boss. Depois que acabou o boss, eu posso colocar modo invencível, porque agora eu quero ter todos os minerais, agora eu quero, sabe, conseguir todas as recompensas. Porque agora eu tô jogando só pra passar o tempo. Não é mais pelo desafio, é pelo prazer de estar sentado no meu Terraria, com meu baseadão, hoje tomando minha Coca Zero.
Então, mas tem regra.
Tem regra? Tá, porque, tá vendo?
Por exemplo, eu joguei dessa vez e matei o chefão lá invencível, voando e o caralho. Aí descobri o que ele fazia. Aí eu tava jogando com um parceiro, o Zé Coxinha. Eu e o Zé Coxinha fechamos o jogo, zeramos, do primeiro chefe ao último.
Boa.
E aí, pra acelerar, o que a gente fez foi isso. A gente alterou, tipo, o drop de item. Então, ao invés, quando eu derrubava a árvore, ao invés de cair 2 tocos de madeira, caía 8, tá ligado?
Então
eu não precisava ficar cortando madeira pra caralho,
é
tá
isso,
ligado?
Jogaram o Ragnarok.
Farmando minério.
Lembra do Ragnarok servidor 8x?
Lógico. Lineage.
Tipo isso.
Como eu fiz isso?
Mas aí a gente não mexia no dano, no dano que os inimigos davam na gente, tá ligado? A gente só mexeu nessas coisas que são restrições de tempo, tá ligado? Tipo,
beleza.
Assim, ah, mano, eu não vou ficar farmando madeira, tá ligado?
30 anos na cara, véio. Joguinho. Porra,
eu,
me ajuda.
Eu e meu brother com mais de 30 anos na cara, a gente tem de, no máximo, 2 horas, tá ligado? Pra jogar um joguinho junto ali.
Pra ficar cortando
duas,
madeira?
3 vezes na semana, tá ligado? Pra ficar cortando madeira, não,
não
vou,
dá,
mano,
não dá.
Tá ligado?
Não dá,
mas tem que ter regra, vai ter que ter regra. Não dá pra deixar invencível. Não dá pra spawnar madeira na base, entendeu?
Isso.
Você tem que ir lá e tem que cortar 2 árvores, pelo menos, tá ligado?
Não é madeira infinita no baú, mas também você tem que ir lá e dá 2 mãozadas na porra da árvore. É isso.
Isso, é isso.
Eu gosto disso, Marlock. Eu gosto disso e eu acho que eu hoje que agora tô velho e com menos tempo pra fazer as coisas, eu permito alguns cheats dentro das regras, tá ligado? Nesse esquema. Se for um negócio que eu acho que não vai complicar a gameplay, não vai... Eu não vou perder alguma mecânica do jogo. Eu tô só gastando tempo, que eu, sabe? Eu tô só poupando tempo. Eu acho que não tem nada de errado de botar um cheatzinho hoje em dia. Porque senão, mano, eu vou gastar o meu dia inteiro indo de um mapa a outro do World of Warcraft andando.
É.
Tá ligado?
Exatamente, velho.
Aí tem os caixistas, os sonistas, os não sei o que estão escutando a gente falando, nossa, velho, os caras não são gamers, tá ligado? Mas, mano, vocês têm que usar o videogame pra se divertir, tá ligado? Tem que usar save state mesmo. É, tem que isso. Usar detonado mesmo, tá ligado? É, tem que assistir propostas. Vídeo no YouTube mesmo.
Propostas, velho.
Tá tem que se divertir, velho.
É, ó, tem gente que se diverte jogando o truzão. Tem gente que se diverte jogando um negócio mais soft que nem você fez. Deixa as pessoas também, todo mundo, deixa todo mundo, né, velho? Deixa nós.
Eu acho que também tem um momento, tá ligado? Eu já fui de querer cruzar o mapa do WoW andando, que gasta uma tarde inteira só pra você chegar lá. Mano, o quanto tempo eu já gastei no Lineage só andando, mano? Andando. De um lado pra outro, você precisa andar e às vezes você gasta 10 minutos só indo de um ponto a outro pra matar bicho, tá ligado?
É uma aí você chega lá... Mais gosto.
E você chega lá, Heitor, tá cheio de gente. Você não consegue farmar no spawn. Aí você tem que andar mais 10 minutos procurando os spawns. É isso, Heitor.
Aí é chato, Zé. Então, tipo assim, eu falei, a Marina gosta de fazer no Red Dead 2, que é só ela e o jogo.
Isso,
é
single
player. E
é
bonito, também tem isso, né, velho? Pô, você vai, você bota o cavalinho pra andar, mete um cinematic ali, fica só fumando um baseado e vendo o jogo rolar, velho. É igual um filme, bonito, maravilhoso. E ela gosta de ficar cumprimentando as pessoas na rua também, né? Apertando bolinha, tá ligado? E aí, boa tarde, tudo bem com você? O tempo inteiro ela anda assim no joguinho. Coisa mais engraçada, velho.
E ela vai ser prefeita da cidadezinha lá.
É, tipo isso.
É isso aí que Red Dead Redemption é. Você já percebeu que todo argumento de Red Dead Redemption é: nossa, olha como a bola do cavalo mexe enquanto você corre.
Meu a imersão.
Deus, tá ligado? Nossa! Eu não tanco esse jogo, não, velho. Eu não consigo entender porque que a galera curte, não. Mas aí, quem curte, curte, né,
é,
mano?
É. Você falou de regra, Marlock. Eu também nunca fui de usar cheat, velho. Mas só jogo no normal também. Vou falar essa.
Ah,
não gosto
eu
de usar
isso.
Cheat, mas só jogo no normal, velho. Não vem com hard mode pra mim, não. E o easy depende do jogo. Se eu quiser mesmo só geleiar assim, às vezes eu meto um easy, mas é mais difícil.
Ó, eu era esse. Na época de Lan House, a gente não podia. Era proibido. Existia uma convenção social de que não podia jogar o jogo sem ser no hard. Era isso.
Ah,
se você tivesse a Lan House, existia a convenção... É, convenção social. Porque senão você quer o fracote do jogo. Se você não joga o Need for Speed no modo manual no hard, você nem precisa ficar aqui, meu amigo. Era...
Na Lan House lá, se o cara jogasse Need for Speed sem ser no manual, velho, era chacota.
Era chacota.
Porque eu nem jogava.
Na moral, nós somos besta demais, velho.
Era chacota.
Na moral, era chacota, mano. Você jogar um Need sem ser no manual, velho.
Hoje, Heitor, que eu me considero um jogador casual, porque eu jogo o que eu jogo, quando eu jogo, eu decidi que eu só jogo o jogo no normal. O que o fabricante virou e falou assim, você está qualificado para jogar esse modo, que é o nosso modo saindo de fábrica, sem mais, sem menos, sem nada. O modo que a gente pensou para um usuário típico, eu falo, muito obrigado por ter pensado em mim, do play aqui no modo normal. Eu tô bem com isso. Acabou também esse orgulho.
E aí, ó, falando de regra, tem alguma regra que vocês têm que é ligada à ganja? Eu tenho, por exemplo, ó, bongs, coisas que usa água. Bubbler, bong, aquele ovinho bubbler e tudo mais. Vou falar com você que a minha regra é limpar toda vez que eu uso? Não é. Vou estar mentindo aqui pra você.
A regra pode até tá lá, né, tá...
Então, não. Porque eu não vou também ficar com a regra que não pega, a lei que não pega, né, velho? Minha regra não é essa, não é que eu uso toda vez. Às vezes eu uso mais de uma vez sem limpar. Mas eu tenho uma regra. Eu não uso se eu largar água nele de um dia pro outro. Se eu largar água nele de um dia pro outro, eu vou limpar. Eu fico com medo de pegar uma ziquezira no pulmão, Zé.
Pode crer. Ah, eu troco a água, pelo menos. Não falo que lavo, não, mas eu troco.
Então, eu
a água.
Seco, eu tiro a água. Eu uso, no dia que eu não vou limpar no dia, eu tiro a água e deixo ele seco. E aí pronto. Eu sei pode que crer. Pelo menos daquele dia pro outro, a leptoxistose não vai se criar ali. Agora, se fica com água, pô, água, matéria orgânica, calor, eu fico meio par.
Eu gosto da ideia de não virar a noite. Porque, na verdade, eu acho que assim, começou um novo dia, o mínimo que você pode fazer é lavar o copo.
Boa.
No caso, o bong, tá ligado?
Boa.
O mínimo que você faz é lavar o negócio. Então, pelo menos, trocar água e jogar um detergentezão, um álcoolzinho.
Não, pô, detergente, calma, Zé. Se jogar detergente no bong, pode ficar com gosto de palmolive por um tempão. Um bong. Tem que ser só sabão neutro, tem que enxaguar bem.
Detergente é maneiro também, detergente é suave.
Você já jogou e fica da hora?
Detergente, fica de boa, fica de boa.
Não,
detergente é a mesma coisa que lavar copo, pô.
É.
De boa.
Então eu acho...
Você não lava o copo com detergente?
E não, você não bebe água no meu copo e inalo ele, não, Zé.
Pode crer. Não, eu acho que no mínimo um detergentezinho, um álcool, um negócio assim, eu acho que...
Álcool é massa.
Que faz parte também, acho. Mas no mesmo dia eu concordo que não precisa dessa regra. queira, não.
Ah, inclusive, eu não sei se foi aqui que eu falei isso. Eu falei que eu tava tentando recuperar aquele bong martelão.
Falou mesmo.
De silicone.
Foi, foi.
E eu falei que eu deixei ele uma cota mergulhada no álcool, né? Ficou praticamente zero, mano. Tá ligado?
É
consegui
mesmo?
Recuperar ele bem, mano. Eu só tenho que comprar agora o bowl de vidro, de encaixar aqui. Aquele bowl que tem uma pingolinha embaixo.
Aham. Uhum. Pode crer.
Tá ligado?
Pode crer.
Tô precisando de um daquele. Só. Tá zero, dá pra usar. Esfreguei ele com a escovinha, tá ligado? Ficou bala.
É isso. Silicone é lindo por causa disso. Coisa boa.
Aí. Mas você tem alguma agora... regrinha canábica assim?
Ó, eu não bolo baseado sem piteira, tá ligado?
Parei nunca, também. É.
Nunca bolo baseado
eu também. Sem piteira. A não ser quando eu quero sofrer. Pô, quero lembrar. Olha como era uma merda. Aí eu bolo e falo, puta merda, velho. Mas é raro.
Se
você
estiver na rua, tiver, tipo assim, né? Na correria, tá ligado? Vai fumar na rua rapidão com parceiro. Aí dá um dois aqui, um dois ali. Rapidão joga na seda, tá ligado? Aí tá aí tudo bem. Mas em casa, velho. Ah, em casa bolar sem piteira também não tem necessidade, né, mano?
Não tem
o menor sentido, mas é, eu também. Eu não uso meu vape se o forninho tá cabuloso. Porque
pressão,
assim,
feião?
É, porque assim, eu até que limpo bastante o meu vape. É, eu acho que faz parte do processo, porque inevitavelmente, na hora que ele tá muito sujo, pra você limpar, você vai desgastar ali o forninho. Inevitavelmente, você vai ter que esfregar um negócio. E qualquer hora você quebra o forninho, você, sabe, qualquer hora você vai prejudicar o vape se você tiver que esfregar. Então, tem que não esfregar. E pra não esfregar, a regra é, acabei de usar, descarto. Essa é a regra que eu mais tento seguir. Parei de usar, descartei. Essa é a mais fácil.
Esvazia o forninho.
Esvazia o forninho. Essa é a melhor regra pro forninho nunca ficar nojento. Ele pode ficar escuro, mas ele não vai ficar nojento. Nojento, craquelado, ele só vai ficar se a erva ficar lá depois que ela secar. Que ela gruda.
Eu nem sabia que tinha que limpar a vape, velho.
O cara, Zé.
É, mas... pensei que usava até descartar, Zé. Sabe uma regra que eu tenho na hora que eu vou bolar um beck, Cristão?
Me diz.
É que esse lance, a gente tava falando no ao vivo aqui, é sobre limpar o chá, né? E aí, na hora que eu vou bolar um beck, mano, eu sempre tenho que dar uma limpadinha antes de jogar no deschavador, tá ligado? Aí eu tiro a sementinha, tiro o galho, tiro uma folhinha, tá ligado? Vou tirando o grosso. Antes, eu, mano, tirava muito, colocava no deschavador, deschavava, tirava e ainda tirava os pedacinhos que ficava, tá ligado? Pode separava. Tirar. Pedacinho de semente, pedacinho de galho, pra ficar certinho. Hoje eu não sou chato assim mais não, Zé. Não, agora eu tiro o grosso, jogo no deschavador, que tiver lá vai ser queimado e dá-lhe.
Eu tô mais ou menos igual também. Você, Marlock. Eu não gosto de jogar mais pedaço grande dentro do deschavador, porque eu sei que pode ter verme, bicho vivo, porque você já achou e me ensinou para sempre que não dá pra brincar.
Não, é abrir ele todo antes de colocar.
Tô tentando me enquadrar de novo aqui. E aí eu não jogo pedaço grande, então eu vou rasgando os pedacinhos, tirando galho e semente, que nem você falou. Mas depois que rodou no deschava, aquela semente que passou batida, eu não vou catar os pedacinhos dela mais não, velho. Ainda mais que vai no vape, e aí meio que não faz muita diferença, não vai queimar mesmo.
É verdade.
Mas aí quando você pega um baseado, na hora que você dá a tragada, ele até estala, mano. Tá ligado? Aí
é verdade.
Foda, mano. Nossa, aí... A dor de cabeça bate na hora, Zé.
É. Tá, essa é uma das regras mesmo, velho.
É. Eu tenho só... Eu atualmente com baseado, eu tô só com essa regra do descartar o excesso. Ou melhor, descartar o residual e tentar manter limpinho. E que aí o resto, mano, o resto, dia a dia... O dia a dia engole todas as imperfeiçõezinhas. Porque eu também tava pensando que regra, no final, quando a gente estabelece uma rotina, acaba que a gente também tá criando regra.
Olha aí.
Então, se você for parar a pensar assim, de qualquer forma, rotina é regra. Então, o que eu falei na abertura, eu tenho um negócio que eu não tomo café, né? Então, de manhã eu costumo tomar leite. Aí é assim, eu abri o último litro de leite que tá na geladeira, eu tenho que ir lá dentro pegar mais um e colocar, que tem que ter 2 litros na geladeira. Porque o último litro na geladeira é igual backup. Se você tem um, você não tem nenhum. Porque o que vai acontecer é que qualquer dia você vai pegar o leite, sabe quando você pega achando que tem um peso e você dá até uma levantada meio assustada assim, na hora que você vai ver vai ter 2 dedos de leite na desgraça do negócio, você não vai nem saber por que o último deixou tão pouco. Foi só de sacanagem, mano. Só pode ser de sacanagem, certo. Fraga. Então, eu tenho essa regra do dessas coisas que são do dia a dia e que principalmente que a gente tem mais guardado assim na dispensa, pegou, foi lá e buscou o próximo pra também tá lá gelado pro próximo dia.
Eu tenho isso com papel higiênico. Pra mim, sempre, sempre, sempre tem que ter, no mínimo, um rolo na parede e dois na gaveta. Quando um da gaveta vai pra parede, um do armário tem que vir pra gaveta. Pelo menos. Porque eu deixo vários. Sacou? Isso. Mais dois é o mínimo. Se só tiver um na gaveta e um na parede, já estamos voando com um... Eu tô falhando já, velho.
Absoluto terror de ficar de piscina.
Não quero, velho. Não vai
É a mesma, regra, que é a mesma responsabilidade, que é a mesma rotina do você pegou o último de qualquer coisa, ele já tem que entrar pra lista de compras, tá ligado? Não interessa o que que é, foi a última lata de milho, ela tem que entrar pra lista de compras, não tem jeito.
Não, não pode ser a última, mano, porque aí você pode precisar de uma lata de milho entre agora e a próxima compra.
Claro, justo, justo.
Por isso tem que ser dois, no meu, eu ponho dois, as coisas que realmente pois não podem faltar, tipo papel higiênico.
É porque tem objetos e objetos, tá ligado? Cada um tem sua regrinha pessoal da quantidade mínima. Mas eu acho que dependendo dá pra ser o último. Dependendo tem que ser dois mesmo, os últimos.
Mas tem coisa que essa parada regra não do funciona, papel higiênico, mano, é coisa de quem já morou com os brother, tá ligado? Porque, tipo assim, quando você mora com a sua mina, ou você mora com a sua mãe, tá ligado? É suave você gritar e pedir um rolo de papel, tá ligado? Agora, mano... É hora do almoço, tá ligado? Você acabou de fumar um chá e o cara fala, vou, Zé, vou no banheiro ali, tá ligado?
Tô de olho em você, gordão. E no banheiro do brother, porque o que você ia tava ocupado. Você não levou seu negócio de tomar banho. Você vai ter que gritar alguém e pedir papel.
Exatamente, mano. Exatamente. Aí é foda.
Mas tem coisa que essa regra não funciona. Por exemplo, palito de dente. A gente nunca vai comprar palito de dente quando tá faltando uma meia caixa. Ou você vai comprar quando tá faltando dois, ou você compra porque você caçou, não achou, compra uma caixa e aí depois você põe junto com as outras duas caixas que já estavam abertas que você já tinha de palito de dente. Fica um monte de palito de dente perdido no fundo do armário.
É isso.
Logo quando a gente vai morar sozinho.
Cotonete é meio assim também, né, velho?
Cotonete, band-aid, sacou? Pô, velho, três caixinhas de band-aid.
E a brisa aqui que, tipo assim, quando ele acaba, velho, repentinamente, né, velho? Você nunca, olha pra caixa de cotonete e ela tá na metade, tá ligado? Ou ela tá cheia. Ou tem dois lá dentro.
É verdade. Cotonete não faz sentido.
É foda.
Até que cotonete não rola muito comigo, porque cotonete usa muito. Usa pra limpar as coisas de ganja e tal. Então acaba que cotonete eu vejo ele esgotando. Ele não é tão no susto. Nossa, igual um palito de dente. Grande. É, o palito de dente é um susto.
Aí, ó. É um susto, velho. Assusta. Bombril. Você vai lá buscar, só tem meio bombril. Porque da última vez só tinha um bombril. Aí você falou, não, vou comprar só meio. Porque se eu esquecer de comprar, da próxima vez pelo menos tem meio. Aí você abre, só tem meio. E você não comprou.
Te dá um conforto, né? Pensar que você usou só meio. E você acha que vai durar igual o último inteiro. E você não lembra que você tem que comprar. Na hora que você vê, tem um pedaço que nem cabe na sua mão direito de bombril.
É, nesse mesmo espírito de comprar, em que momento, qual que é a regra de vocês que é a hora de ligar pro duende? Quantos por cento da cota que chegou que você fala, nó, mano, agora tem que ligar pro duende?
Ô, véio, pior que eu sou meio displicente com isso aí, velho. Às vezes eu vou enrolando, na hora que eu assusto, tá ligado? Eu falo, nossa senhora!
Fudeu.
Pera aí, Zé. Tem dois finos aqui, mano. Não pode não, não pode não, Zé. Às vezes eu sou meio displicente, mano. Mas eu tento dar, tipo assim, uns dois dias de folga, pelo menos. Tá ligado?
É isso.
Na hora que eu... É porque, assim, eu deixo uma parte no congelador e uma parte vai pro clássico tubinho. Então, cada vez que eu deixava o meu tubinho...
Isso de forminha de gelo, né?
Não, eu não deixo em caixa de forminha de gelo, não. Eu ponho no... É de forminha de gelo, Mas enfim, e o resto vai pro tubinho.
Pô, seu juiz, eu tentei ajudar ele.
Tentou. Mas só que aí, parte fica no congelador. E aí, o que que acontece? Quando, cada vez que eu vou na geladeira pra encher o tubinho de volta, eu tenho uma previsão do quanto aquilo ali vai durar ainda. Então, na hora que eu pego, olho e falo assim, isso aqui não dura até o final de semana, eu já faço a minha ligação, tá ligado?
Você já faz teus corre.
Na última vez que eu abro o tubinho, tubinho, que eu sei que o tubinho dura aí uns 2 dias, eu...
O cara vai bolar um beck, aí ele olha, só tem meio potinho e fala, nossa, velho, já vai na janela caçar um arco-íris, né, mano? Cadê, velho? Cadê? Pote de ouro, mano.
Não tem jeito.
É foda.
Mas inevitavelmente...
Aqui, ó.
Foi mal aí. Mas inevitavelmente, na hora que eventualmente o pote de tesouro brilha, eu tô nas minhas últimas moedinhas. Com toda certeza.
Entendi.
É sempre assim.
Não, nesse lance aí, eu tinha a regra, que eu já falei aqui, mas vale falar de novo, da troca
do
beck.
Isso é um ritual.
Vocês lembram?
Isso não é nem regra.
Que é
acho
ritual.
Que isso é mais ritual do que regra.
Isso é um ritual. Tá aí, velho, tá aí. A troca do beck. Será que o pessoal que tá aqui ouvindo a gente agora já ouviu algum episódio que a gente
falou? Me diz a troca do beck. Manda aqui no meu peito.
A gente, toda vez que a gente ia comprar um... Eu morava com os parceiros, né? Não vou explanar ninguém. Mas quando a gente ia pegar uma cota nova, e tava no finalzinho da cota antiga, quando a cota nova chegava, a gente preparava um lanchão, e pá, preparava a casa, faltava botar velas e pétalas de rosa. E aí a gente fumava todo o chá da cota antiga e um fino da cota nova. E aí a gente tirava um dia, assim, sacou? Pra fazer a troca do beck.
Por isso, Marlock, que eles estavam sempre no vermelho. Porque também não podia pedir no meio da cota, porque na hora que chegasse, mano, tá ligado?
Fudeu, velho.
Fudeu.
Tipo isso.
Então tinha que pegar.
Não, o que ia acontecer é, a gente ia pelo menos guardar a cota nova pra ficar fumando a cota velha. Porque, pô, velho, na moral, a gente chega a cota nova, a gente acaba querendo experimentar, eu não sei vocês, eu acabo querendo arrancar um belisco. Aí eu, pô, a cota nova tá novinha, Zé. Aí eu vou nela. Na hora que eu vejo a cota velha, já tá ali pedindo um carinho.
É.
Triste, descontente.
Isso aí rola então... comigo, velho. Isso aí rola comigo. Sobra um pouquinho do anterior, eu fico no novo. Principalmente se tiver melhor, né, velho? Aí fudeu, mano.
Nu! Aí fudeu.
Aí você fala, aí aquele fudeu. Lá aí já tá paia mesmo, Zé. Vou aproveitar esse aqui que tá bom, Zé. Aí o que tava paia fica pior ainda.
Aí o que tava paia fica assim pra aquele fim de noite, tá ligado? Pra só fumar um antes de dormir.
Boa noite,
mesmo. Já ficou o dia inteiro domingo jogando videogame, dando um 2. Ah, velho, a noite, velho. Beleza. Vamos matar aquela situação ali.
É isso mesmo.
Eu vou falar que o meu ritual é diferente. Meu ritual é: o próximo vidrinho a ser enchido vai ser com chá novo pra minha patroa, que vai sair de casa com um vidrinho lindinho de erva bonitinha. E eu vou terminando aquela carcaça. Véio. Aquela.
Escola Christian para maridos, velho. Não, tô falando
aí
sério.
Aí eu termino de matar aquele covão cancho que sobrou e deixo ela matando o verdinho que chegou aí. Inevitavelmente, o primeiro fino é claro que é pra até pra saber como é que tá, né? Então acho que. É. Que faz parte do primeiro pega mesmo. Mas eu faço isso. Aí eu deixo pra ela e vou matando. Eu não gosto
tá
de deixar
aí,
guardado.
Eu acho que é regra fumar um fino depois que você pega.
Eu acho que é uma regra.
Né?
Chegou em casa, eu acho que...
Nem não falha. Eu acho que não tem ninguém que não faça. Vamos ser honestos.
Ah, não tem como. Não,
eu acho.
Não tem nem porquê você fazer isso com você. Não tem porquê, mano. O negócio tá aqui. Não é... tirando que não é um produto que veio embalado a vácuo, bacana, com um emblema da Anvisa, bonitão, falando isso aqui tá beleza, pode deixar guardado. Então você já quer pegar aquele negócio porque você sabe que inevitavelmente aquela parada vai degradar e você fala, não, esse que tá novinho vai degradar não. Vai, eu vou pôr fogo nessa porra toda.
Eu tô pensando aqui, lembrando, eu acho que o Arthur não mexe no novo antes do antigo acabar, velho.
Ah.
Vou pedir pra ele confirmar e trago.
Vai ter, igual pede
professor,
pra ele...
Né? Vou pesquisar e trago na próxima
aula. Pede pra ele responder a caixinha que qualquer dia a gente traz aí.
Boa.
Boa! Tá aí, Arthur. Responde na caixinha do Spotify e aí a gente traz aqui um dia. Boa,
nossa,
boa ideia,
as caixinhas
questão.
Aí.
E quem tá escutando também responde.
Todo mundo responde aí. Se quando chega a cota nova...
Quando você pega a cota nova...
Tem o fino de comemoração. O fino de test drive. Eu acho que tem que ter o fino de test drive.
Assim, você é adepto do test drive? Essa vai ser a pergunta. Você é adepto do test drive?
Opções. Claro. Opção B. Sim.
É isso.
Beleza.
Eu acho que existe um tópico que só ele sozinho merecia, sei lá, um cast todo, que é o mercado. Eu acho que o mercado, ele precisa de tanta regra que eu acho que devia ter, que devia ter curso pra poder fazer mercado, mano. Porque assim, o que eu vejo nos mercados belo...
Um curso de lojinha?
Não, é isso. Curso de como se portar, Heitor. Porque sinceramente, você tá passando pelo corredor, a mesma pessoa tem um carrinho de um lado, ela tá ocupando o outro lado, tampando a sua frente, agachado.
Você tá falando literalmente de supermercado.
Falando literalmente de supermercado.
Beleza. Não, eu tô assim, caralho, Cristão tá super criativo, né, velho? Pra desviar do assunto, mano.
Nu, velho, teve a manha.
Caralho, mano.
Beleza.
Não, tô falando...
Agora eu entendi. Chegamos no supermercado.
Isso. Eu acho que tinha que ter até um cast só pra isso, porque o mercado em si parece que é barbárie, mano. E dependendo de qual dia útil você chegar lá, se for um dos primeiros, aquilo ali é uma cidade sem lei. Eu não sei. Eu não sei como ninguém morre no mercado. Porque sabe esse negócio assim, de você fala assim, ah, não fecha a pessoa no trânsito, não sabe se a pessoa tá armada. Mano, eu tenho vontade de ter um fuzil debaixo do meu carrinho pra na hora que eu parar
no
carrinho dele. Olha só, o Marlock, o cara me para o carrinho no corredor, o cara com o próprio corpo tampa a outra parte do corredor, agacha e começa a ler o rótulo. Aquilo ali, ele formou uma barreira que é impossível de ser passada no meio do mercado. E tem os mercados, mano, tem um mercado aqui perto de casa que o corredor é gigantesco e não tem uma divisória. É que nem você pegar a BR, você perdeu o retorno, é três cidades depois pra você poder fazer o retorno, tá ligado? Aí eu fico naquela situação de se eu volto, eu tenho que voltar três cidades pra dar a volta pra pegar o corredor do lado, ou eu vou ter que passar por cima desse senhor.
Vai ter que manobrar.
Eu vou ter que mandar...
Nesse meio tempo, o carrinho cheio de bobeira já, porque você foi doidão ao mercado. É o erro
certamente
que a gente comete.
E pior...
Ô, Cristão, você sabe aquele desenho do Pateta? Que ele é um cara, gente boa em casa, aí ele entra no carro e fica,
o
tá ligado? Vira um monstro nervoso. O Christian vira o Mr. Wheeler, velho. É o Cristão no supermercado.
Eu fico muito irritado.
Ele é o Pateta no carro.
O único momento que o Christian sorri no mercado é na área de amostra grátis. Véio.
Nossa,
Cristão, o rei da amostra grátis, mano.
No velho, caralho, na moral. Vocês nunca viram
o Christian. Às vezes você tá dando rolê com o Christian e ele fala assim, ô, vamos passar lá pegar uma amostra, tá ligado?
E o cara é o rei, velho. Ele fica trocando ideia com a pessoa da amostra grátis aqui, ó. E a pessoa metendo o rango no Cristão, fi. Na moral, sacou? Não é nem que ele tá metendo a mão, não. A pessoa metendo o rango no Cristão,
velho.
O pior
é que isso é verdade, mano. Tinha uma época que eu ia no mercado de Playboy que tem aqui perto de casa, que eu sabia que nos horários de pico sempre tinha os bilisquetes. Aí eu ia lá, comprava uma água com gás de 1,38. E aí eu comia todas as amostras grátis, que era presunto parma de não sei o quê. O queijo com não sei o que, cabuloso, tá ligado? O que, mano, tem um queijo com manjericão que era toda quarta. Toda quarta tinha que comer a porra do queijo com manjericão, mano. Eu era caminho pro meu ponto de busão. Eu falava, não, eu vou passar pelo shopping ali pra comer o queijinho. Comprava uma água com gás, metia um queijinho, dois presuntos e ia embora feliz.
A representante da marca, putaça. Toda quarta-feira eu venho nesse verde mar aqui. Esse moleque vem aqui provar o queijo? Que arrombado do caralho, velho.
O pior é que de queijo, até que sou bom cliente, mano, porque de queijo, de vez em quando eu compro uns queijos lá, porque lá tem uns queijos que é difícil ter em outro lugar, tá ligado? É caro e tal, mas por um momento às vezes é o rolê. E lá tem uns queijão doido mesmo.
E aí é numa dessa que às vezes a gente prova uns queijos que a gente quer provar, mas nunca quer
comprar
uma peça, né? Pra, tá ligado? A gente tava esses dias nesse mesmo supermercado de Playboy aí, minha filhada veio dormir aqui no fim de semana, eu falei, ah, vou fazer uma gracinha, né, velho? Vamos lá, compramos um salgadinho, um chocolate, um pão, sei lá. E aí tinha essa banquinha de queijo. Aí eu falei, pô, vamos ali comprar experimentar um queijo. Aí ela foi primeiro meter uma mão e meter na boca o queijo. Nossa, que queijo horrível, o pior queijo que eu comi na minha vida. Esse queijo deve ser horrível, porque estão dando isso pros outros. Aí eu fui olhar, grana padano.
Mentira.
Filha, você não entende nada de queijo. Esse paladar infantil seu, velho. É por isso que
falando
você entendeu.
Como uma literal criança.
Falando como literal criança. Exatamente isso.
Mas é isso, o mercado, mano, eu acho que é literalmente a analogia do pateta no trânsito, sou eu no mercado, mano. Eu acho que eu não conheço um local que eu me sinto tão estressado pelas pessoas só olharem pro próprio umbigo. Porque, tipo assim, é literalmente isso, a pessoa deixa o carrinho no meio do corredor e vai embora pra ir pegar outro produto, tá ligado? Aí você não consegue passar, é tipo assim, mano, uma parada que é muito boba, mas que me incomoda profundamente. Que eu acho que eu já mandei aqui também, é a pessoa tentar entrar pelo lado do mercado que eu tô na fila. Mano!
O Cristão odeia isso, velho. Ele odeia. Ô, Cristian, eu vou te contar. Toda vez que eu entro no mercado, todas, eu lembrei de você ontem, porque eu fui no mercado. Eu vou entrar pelo antro. Quando eu entro ou não entro, eu lembro, eu falo, porra, o Cristian odeia que entra pela saída do caixa.
Mano, isso. Mano, a gente entrar pela saída do caixa, a gente tá a um ponto de chegar no ponto de Mad Max. Dali pra frente, vai ter gente no carro, nas estradas entre cidade aqui, roubando o nosso carro e tacando fogo na porra correndo toda, pelado. Correndo pelado, tocando guitarra que sai fogo, mano. É isso que vai acontecer.
Mas você acabou de citar uma terça-feira no Rio de Janeiro, cara.
Mas tipo assim... Mas tipo assim...
Tá virando meme. Tá virando meme esse negócio de máximo respeito.
Mas tipo assim, eu acho ok quando a fila tá... Não tem ninguém na fila, tá tudo vazio e você vai lá e passa porque você não quer dar a volta ali. Aí eu acho que semi pode, tá ligado? Mas tem gente que tenta passar com pode você crer. Lá. Você tá lá passando sua compra. Todo mundo sabe que a fila de mercado não é o lugar que você sabe que você vai ter espaço pra poder fazer suas coisas. Às vezes, eu que não sou gordinho, às vezes eu passando, eu esbarro na caixa de trás, tá ligado? Porque tá passando você, caixa, tá passando mochila. E aí uma pessoa ainda tenta entrar por aquele caminho que eu sozinho estou com dificuldade. Heitor, vai tomar no seu cu, tá ligado? Já teve...
Eu, véi!
Já teve gente que eu sei...
Pegou de graça.
Já teve gente que eu, com coração de gelo, virou e falou assim, dá licença. Aí eu falei, a entrada é ali, amigo. E não arredei o pé, com licença.
Caralho,
entra
não, aí...
Tá ligado?
Aí eu aí a gente ia arrumar um problema.
Aí ia ter problema.
Falar, não, Zé, esse mano tá me tirando, Zé. Eu entrei doidão, errei o caixa, Zé. O cara nem arredou, Zé.
Nossa, entrar doidão. Ô, velho, sabe que uma coisa acontece comigo? E eu não faço de maldade, não é muito, mas acontece às vezes. Eu tô no supermercado, principalmente se é um lugar que eu não conheço. Eu simplesmente vou pro caixa que eu vejo aberto. E na hora que eu tô no caixa, a menina tá passando minhas compras, eu olho e tinha fila.
Nossa.
Ô, velho, isso que é.
Você atropela as filas?
Infinita.
Tipo sem assim, querer.
Não, já pera. Aconteceu mais de
deixa
uma
eu entender.
Vez,
é aquele negócio de que a fila dá uma separada porque ela tá grande pra dar caminho. E aí você corta a galera, é isso?
Não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Sabe aqueles supermercados que só tem uma fila única pra todos os
pode
caixas?
Crer.
Mas não tem uma separação entre os caixas e o resto do mercado?
Ela te direciona no labirinto e vai chamando o número do caixa, aí você vai indo.
Então, esse não tem labirinto. A galera faz uma... Nem é o lance de fazer fila individual, nem pede, mas nesse lugar a galera faz uma fila individual num corredor assim e vai indo pro caixa que libera. Só que não tem uma separação. Então eu fui, fiz, peguei meus negócios. Só que na hora que eu vim pelo corredor que não é o lado da fila.
Uhum.
Mano, sequelado, eu simplesmente, pum, pros
chamou,
caixa.
Olhou pra um visor, dali.
Não, nem chamou, velho. Eu vim andando, eu vi um caixa que não tinha ninguém aberto, sozinho.
E dali.
Distraído da minha vida e entrei e flum. Ontem, especificamente, eu olhei pro caixa. Não sei se foi ontem ou anteontem. Eu olhei pra fila, me deu uma iluminação. Antes de pós-compra, eu, fui lá morrendo de vergonha, entrei atrás da fila. O miguezento que foi pegado no pulo. Mas, velho, é 100% desatenção.
Não, pode crer.
Isso já aconteceu mais de uma vez na minha vida. Da Marina me puxar
e
falar,
se eu
fila ali,
se
ó.
Eu tô na esteira e começo a tirar moral. Os produtos, velho. Eu olho pra trás com cara de filha da puta e continuo, mano. Aí já tem que assumir o papel, cara. Pô, vou voltar de cabeça baixa, não dá não, Zé.
Não. Tipo assim, da esteira eu nunca voltei, mas eu tava com os negócios botando assim, tá ligado? Indo em direção ao erro. E aí eu olhei, tinha uma iluminação, suave, assim. A fila chamou minha atenção. Aí eu, tá ligado? Aquela bundinha cozinho, aquele cozinho, tá ligado? Guardado, assim, de quem fez coisa errada. Fui andando lá e entrei atrás da fila.
Pode crer.
Mas é, velho, já passei várias vergonhas por causa disso. Várias.
Mas... O chat tá perguntando aqui se vocês têm como regra lavar o prensado.
Não mais, velho. Não lava mais
o prensado. Eu acho que tem que ter chegado o covão Kush pra eu querer lavar meu prensado. Eu acho que quando vem o covão Kush, eu acho que é inevitável que ou eu lavo ou cada...
O covão Kush é muito bom, velho.
Eu vou fazer esses trem, velho. Eu tô falando com vocês na moral. Fazer um dia que quando for legalizado.
Véio, tá ligado? Tipo uma tatu, velho. Ia ficar muito maneiro, velho.
Quando eu conseguir plantar maconha legalizada, isso não vai acontecer nas nossas vidas. Eu vou fazer a strain covão Kush, véio. E vai ser uma flor preta. Fedendo. Mas naturalmente, fedendo.
Ela tem que ser... Senta podre. Ela tem que vir de semente de prensado, pô. Faz uma genética doida lá, cruzando semente de prensado.
Pode ser, pode ser. Pode
mas
ser.
Eu só lavo o covão Kush. Fora isso, eu não tenho hábito de lavar mais, não. Vocês estão lavando?
Não tô lavando também. Eu só lavo se ele vier muito ruim, impraticável. Aí eu lavo pra não jogar dinheiro fora. E muitas vezes, esse que eu lavei, eu uso pra fazer outras coisas. Sei lá, faço uma manteiga, faço um brigadeiro, qualquer fita.
É isso.
Porque eu acho, velho, que quando lava, velho, além de dar um trabalho, que você tem que esperar ali e tal, aí você tem que adicionar no cálculo, né, que a gente tava falando mais cedo, de quando que você liga pro duende, né? Esse tempo de secagem. Verdade. Aí você fala, pô, esse tempo de secagem que eu vou ficar tanto tempo, aí não dá, tá ligado? Aí... E eu acho que perde, mano. Perde o gosto, não sei, mano. Não queima legal, ainda mais eu que uso pouco vape, mas uso mais bolado mesmo.
Tem que ficar acendendo toda hora, né?
Ah, pô, e sabe o que me irrita profundamente, velho? Que é a razão principal é que ele fica pipocando, Zé, a brasa, tá ligado? Aí, mano, meteoro pra caralho, mano.
Toda hora. Ele não fica todo grudadinho, né?
Ele não faz aquela cinza uniforme, tá ligado? Ele fica... Isso. Ele queima e começa a cair pra fora, mano. Aí cai a brasa toda hora, mano. Isso aí me irrita profundamente, velho.
Eu, o principal motivo que eu parei de lavar é porque o maior medo da minha vida é acender um esporo de fungo num chá desse aí, mano. Porque o processo que a gente faz pra lavar aqui é pouco
já
calor.
Tá úmido, mano.
Mas é exatamente então, por isso. Então, aí mete calor, mete mais água, e aí o fungo. Achei, fi, é aqui que eu preciso.
Ô, Marlock, inevitavelmente, na hora que a gente lava, a gente meio que tá deixando ele um pouco mais propenso ao fungo desenvolver. Então, se ele já tinha um esporo que já tava quase brotando, você tá só dando mais condição pra ele. Você tá colocando ele no forninho, depois de uma água quentinha, estável, tá ligado? Gostoso.
Vale pesquisar isso aí, viu, quem tá escutando aí.
Pesquisem.
Ninguém aqui é...
Salva essa pra nós.
Estudiosos.
Já falei.
Ecologias.
Acordei hoje pra cagar a regra. Exato. É isso. Eu avisei no início do cast.
Mas eu tenho essa regra pessoal.
Se vem assim, lápide ou G mesmo, assim, tá ligado? Bloquinho preto duro, aí eu lavo e faço um comestível.
Inevitavelmente, e esse é o caminho hoje em dia. É ruim sem tubo preju, faz um brigadeiro e...
Porque aí, com muito calor ali, que eu faço a manteiga e tal, pasteuriza, né? Sabendo fazer, eu faço o meu, eu pasteurizo. Então eu sei que pelo menos não me fuder muito, eu não vou.
É isso. O método de quando você precisa encerrar o cast é só você perguntar pro Heitor. Ô Heitor, e o Banza?
O Banza hoje veio cagar regra, assim, a torto e a direito, mas com o coração cheio de alegria, com muita boa intenção. Mas antes da gente terminar o episódio, eu quero saber quem de vocês vai botar na roda pra nós aí hoje.
Ah, eu tenho uma butada de roda que vai seguir duas butadas de rodas anteriores, que foi o Cristão trouxe primeiro, depois o Heitor trouxe, e agora eu, pra fechar o círculo. Eu também assisti 2 ou 3 episódios do Avatar da Netflix.
Ah,
massa. Live action.
E aí?
E aí que não é tão ruim quanto eu esperava. Tô tendo uma sensação parecida com a que eu tive do One Piece, tá ligado? Porque tem coisas que inevitavelmente vão ser adaptadas, e algumas coisas pra se manter fiel vão parecer meio bobas no live action, saca? Porque, por exemplo, muitas das falas, das ações do Sokka, por exemplo, são meio bobinhas e tal, que no desenho são mais engraçadinhas, tá ligado? Dá pra você entender a personalidade do cara de forma mais lúdica, tá ligado? No live action, nem tanto, tá ligado? Fica um pouco cringe, tá ligado? Ele fica um personagem meio constrangedor, assim, tá ligado? Mas eu entendi que faz parte ali da adaptação pra uma mídia diferente, tá ligado? Tem coisa que realmente fica complicado. complicado de traduzir. Tô achando maneiro, velho. Não tô achando paia, não. Achei meio corrido, tá ligado? Bem corrido.
É bem corrido. Bem corrido, eles condensam, misturam um pouco. Tem coisa que não vai acontecer, porque não dá pra acontecer
tipo,
tudo.
Tipo, acho que no segundo ou terceiro episódio eles já estão, tipo, na ilha da Kyoshi lá. Tipo, caralho, velho. Demora.
É, muito rápido.
Mano, muitos episódios pra isso aí acontecer, velho.
É, eu pensei que talvez era coisa de ajustar, de mostrar um pouco mais de passagem temporal, por exemplo, só, sabe? Pra um pouco justificar, porque eles três ficam parceiraços instantaneamente, muito rápido, assim, muito...
É,
no desenho também, mas desenho é desenho.
Desenho é desenho, é. E eles realmente, tipo, não foi passagem de tempo, né? Porque a Katara até fala, a gente se conhece há não sei quantos dias só, tá ligado? Então, tipo, caralho, velho, vocês realmente estão ruxando, a menina já tá dobrando a água, falou que não sabia ontem, caralho.
Por exemplo, velho, por exemplo, ela mete uns gelo, velho, olha isso, tá vindo os três correndo e tem uns 8 soldados do fogo, ela pega uma poça, congela e começa a lançar uns discos de gelo, derrama, derruba todo mundo, congela e sai correndo.
Dias, gente, essa menina treino, velho, realmente. Treino, tem quantos...
às vezes ela é muito foda, pode ser isso também, né?
É, mas beleza. A Katara é, né?
Mas... vamos lá, ela é muito foda, de fato.
Mas essa é a botada de roda, então tô corrigindo minhas opiniões anteriores aí, que eu tava com medo de ser uma merda igual era o filme. E não é tão ruim, não. Tô me divertindo, tô achando bacana. Não sei como é que é o final. Pô. Talvez ainda quando eu tenha o retorno e eu venha aqui xingar ela, tá ligado?
Mas... demorou.
Avatar disponível no Netflix.
Eu tenho uma botada aqui que é um canal de YouTube chamado Natural TV. É uma comunidade grower.
Nossa!
E eu
boa.
Não conhecia, pra falar a verdade, provavelmente já devo ter caído em um outro vídeo deles, porque eles não me eram estranhos, tá ligado? Só que aí aconteceu a votação do STJ desse mês, e aí eu vi ao vivo pelo canal deles e eu curti, tá ligado? Curti a galera trocando ideia, eles tentando buscar algumas informações que a galera falava ao vivo, tá ligado? Então o juiz tava lá falando uma parada, e aí eles tinham gente que tava ajudando eles a pesquisar assim, ele tá falando de um artigo que falou tal coisa, os caras estavam lá correndo atrás do artigo, então me pareceu um trabalho muito legal no dia da votação, então
da hora.
Eu achei, eu queria parabenizar o trampo que os caras ficaram ao vivo a votação toda e comentando, e porra, é um trampo pra caralho fazer isso, e sustentar, e eles ficaram com uma audiência grande, eles tiveram mais audiência do que o canal do Senado TV, Senado Gov, sei lá, no momento da transmissão, eles foram maior do que o canal oficial que tava transmitindo.
Caralho!
Então, tipo assim...
Mano, isso é um como é que fala? Um número grande, porque quer dizer que tem mais maconheiro do que outras pessoas interessadas na situação.
É verdade.
Pegou a visão? Porque mesmo lá no Senado TV tinha maconheiro lá. E no canal do Natural TV não tinha não maconheiro.
É, eu não sei. É, tipo assim,
tem um algoritmo também, né? Mas...
é, mas de qualquer forma, é...
tá,
um canal de grower que tava lá fazendo a cobertura com um especialista e tal, eu achei muito legal e aí eu queria dar uma moral pra eles.
Massa.
Galera que a gente não se conhece assim, eu acho que a gente nunca conversou, mas parabéns pelo trampo aí, galera da Natural TV, que também é Natural Mystic Ganja.
Eu não falo
Ganja.
Não, mano, vou pesquisar.
Oh, esse canal é muito bom, Marlock, eles falam, eu vejo os vídeos deles já, inclusive eu achei legal a coincidência, porque tem uma semana ou duas que eu comecei a ver mais, e eles falam sobre grow, sobre lei, sobre extração, sobre várias coisas, é um canal realmente legal sobre Ganja.
Da hora. Boa. Legal. Boa.
Natural TV no YouTube, um salve pra vocês. É isso, muito obrigado a todo mundo que
muito,
colou aí.
Muito bom. Ó,
pode falar.
E eu quero botar na roda uma coisa que eu vi, inclusive, no canal do Natural TV, que é, quem puder, tiver condição financeira, social e tudo mais, e puder, associe-se a uma associação de pacientes perto de você, velho. Isso é um movimento que tá acontecendo. Tem associação que é bem baratinho pra associar. Se eu não me engano, tem associação até que a associação é gratuita. E nas associações, o pessoal às vezes faz curso, faz workshop. Tem algumas que conseguem também fazer o fornecimento de medicação pra quem tá precisando. Então, fica esse salve aí. Eu quero botar essa butada de roda. É pra quem puder, sacou? É um negócio que, obviamente, não é pra todo mundo, mas quem puder e sentir e achar que é massa, fica essa butada de roda aí.
Boa. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido a conhecer o nosso Apoia-se, apoia.se/BanzaOficial. Tem planos, metas e recompensas pra vocês estarem apoiando o nosso trampo e nós continuarmos melhorando melhorando a nossa qualidade aqui, não é mesmo, meus amigos? Pra quem quiser fazer um apoio mais descompromissado, também tem o Pix, pix.bans@gmail.com. Muito obrigado a você que escutou até aqui. É, manda pra um amigo e pra uma amiga. E até a próxima.
E responde as perguntinhas e as caixinhas.
Tamo junto.
E muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.
Salve! Smoke weed every day.